E nós estamos no CBN nas Empresas, na SVN Investimentos. E como eu tinha comentado com você, meu caro ouvinte, no início, né, da abertura do nosso jornal, eu falei que nós íamos falar um pouco de economia. E eu estou aqui, aqui ao meu lado, Caio Copete. Ele é o responsável de operações da SVN em Maringá. E eu queria falar com o Caio hoje sobre o que é o investimento brasileiro, como ter uma empresa de investimentos, a importância dela. Antes de mais nada, Caio, bom dia, obrigado por dar essa entrevista para nós aqui na CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. Obrigado por nos convidar, é um prazer imenso estar aqui.
Bom, Caio, investimento num país como o Brasil, que tem uma cultura tradicional de medo, né? O Brasil já teve uma inflação absurda, muitos consideram que investimentos é perda de dinheiro, correr risco, e poupança sempre foi o investimento mais seguro para o brasileiro. Como é que o investimento, através de uma empresa, cresce num ambiente como esse?
Realmente o Brasil ele sofre vários ciclos econômicos e esses ciclos acabam assustando o investidor. O nosso desafio aqui é ensinar o investidor que existem soluções mais conservadoras do que a poupança e com rendimento maior. Por exemplo, um título público, emprestar dinheiro para o governo federal em vez da poupança que emprestar dinheiro para um banco.
Então, quando você fala de título público, você fala de apostar no governo, os brasileiros olham para o governo de uma outra forma. O governo quase sempre é um problema para uma parte dos investidores, dos empresários. Por que o Estado acaba sendo uma alternativa de você comprar dívidas públicas, até mais que a poupança? Você fala de duas coisas maravilhosas para quem quer fazer investimento: rendimento e segurança.
Perfeitamente. O Estado ele tem a vantagem de ter a máquina pública por trás. Ele pode manipular os interesses deles para fazer esse pagamento, seja gerando nova moeda ou administrando o orçamento para fazer esse pagamento. Então ele acaba se tornando mais conservador. E aqui no Brasil é interessante, que isso não acontece no resto do mundo, de você ter um ativo mais seguro com maior rentabilidade por puramente falta de conhecimento das pessoas.
Quando você fala de Estado, a gente está brincando um pouco antes da entrevista, né? O Estado é o único cara que pode produzir dinheiro para pagar a sua conta, né? Quer dizer, isso também acaba dando uma certa confiabilidade no Estado.
Perfeitamente. O Estado tem uma empresa chamada Casa da Moeda, que ele literalmente imprime dinheiro. Vai lá, imprime nota de 100, de 50 e paga você, eu, a dívida que ele tem. Ele tem esse poder que é único e traz vantagens para ele no ponto de vista de quitar seus orçamentos.
Aí, Caio, você falou para mim que isso tem um impacto, né? Por mais que a gente, né, brinque, o Estado possa imprimir o seu próprio dinheiro, pagar a sua conta com o dinheiro que ele fabricou, isso acaba tendo uma consequência com a inflação. Quer dizer, a economia não vai ficar saudável se o Estado fizer isso.
Exatamente. Quanto mais dinheiro ele imprime, mais os investidores vão ganhar dinheiro, ele ganhando mais dinheiro, isso cria um consumo maior, gera inflação. Inflação é ruim para a população como um todo, né? Então, de uma maneira, ele tem a segurança do Estado pagar, mas isso acaba gerando inflação e não é um movimento interessante para a população. Para o investidor é ótimo, porque inflação você vai ganhar dinheiro com isso. Agora, para a população em geral, inflação gera aumento de preço. Aumento de preço diminui o consumo das pessoas.
Agora, a gente fala de investimentos, uma empresa de investimentos tem crescido muito num ambiente como o brasileiro, né? E esse ambiente de investimentos tem muito associado a bancos. Às vezes os bancos, né, tentam seduzir os seus clientes para fazer investimentos. Só que fazer investimento, literalmente, é mexer com o dinheiro dos outros.
Exatamente
isso. Todo mundo, quando põe dinheiro no investimento dentro de uma investidora, fica de olho. Fala, mas o que você vai fazer com o meu dinheiro? Como é que você dá segurança para o investidor?
A nossa empresa ela tem um trabalho interessante de educar, primeiro. Segundo, ser imparcial. A gente tem vários parceiros, então a gente acaba intermediando vários títulos de vários bancos. E a gente sempre está do lado do investidor. O que não acontece normalmente numa operação de investimento normal.
Estar do lado... Quando você fala investimento normal, você fala investimento num banco.
Num banco, isso. Num banco, digamos assim, o responsável, a pessoa que trabalha para o banco, vai estar vendendo o que o banco quer. É isso. A gente vai estar fazendo aquilo que é o melhor para o investidor. E isso é tão verdadeiro que hoje, se a gente for pegar os dados do Banco Central de Maringá, a gente é a maior agência de investimento de Maringá, já contabilizando todos os bancos.
Quando você fala de Maringá, se for de investimentos em Maringá, Maringá tem um diferencial em relação a isso? Quer dizer, o investidor maringaense, ele não tem o mesmo perfil do que o investidor médio brasileiro?
Nós temos operação aqui em Maringá, Londrina e São Paulo, e o perfil de Maringá ele é um pouco diferente nesse sentido, porque o maringaense ele é mais conservador.
É. Em que sentido que ele é conservador, cara?
Aqui eu costumo dizer que é uma terra no, lá na sua origem de fazendeiros. Fazendeiros costuma ser conservador. Ele busca investimentos que não tem risco. Renda fixa, título público, precisar de dinheiro para o governo ou para um grande banco. E a gente vai assessorar eles nesse sentido. Como a gente consegue fazer isso melhor que os demais, ele fica mais satisfeito e o ciclo continua sendo vitorioso.
Você estava comentando comigo que para você ter uma investidora, assim, mexer com o dinheiro dos outros, que é um negócio muito arriscado, você tem que criar mecanismos de segurança. E no mercado internacional e nacional, que de vez em quando é volátil, as coisas mudam, né? De repente um fato inesperado muda a economia. Claro, ninguém quer que isso aconteça, né? Desde uma ruptura de uma barragem, um vazamento de petróleo, ou de repente uma descoberta de um novo poço de petróleo, são fatos que você não controla. Como que isso impacta nos investimentos? E como é que uma investidora controla, monitora todo o mercado nacional e internacional para tentar mapear o caminho mais seguro de investimento?
O primeiro investidor tem que buscar uma equipe qualificada, assessores que vão qualificar eles, o que vai ajudar eles a fazer esse investimento. A nossa equipe aqui, o que a gente mais tem é especialista em investimento. Então, dentro da equipe, eu vou ter alguém que só vai cuidar lá de mineração, só vai cuidar de título público. São pessoas especialistas naquele mercado. Tem gente boa olhando no detalhe os investimentos do cliente final. Então, o cliente, quando ele vem aqui, ele está sendo assessorado em tudo e a gente está olhando por trás. Claro, efeito externo pode acontecer, pode romper uma barragem, pode amanhã depois estourar uma estação de petróleo, enfim, pode conservar alguns detalhes. A gente tem que, primeiro, cuidar disso num detalhe, segundo, diversificar a carteira para que, quando isso ocorrer, ele está protegido na diversificação.
Você falava que você tem especialista até em produtos específicos, por exemplo, produção agrícola com soja, café, milho, pecuária. Quer dizer, tem gente que hoje está focada exclusivamente num produto e observando todas as variáveis desse produto.
Sim, nós temos uma equipe focada no micro mesmo do produto. Então eu tenho alguém só para olhar a soja no Paraná e outra pessoa só para olhar a soja no Mato Grosso. Como café, como em ações, só para olhar ações da Petrobras, só para olhar ações da Vale, do Banco do Brasil. O quadro de pessoas é bastante extenso para que dê esse suporte.
Agora, quando você faz esse quadro todo, e o investidor? Ele fica informado também? Porque, de repente, vou colocar uma hipótese aí, né? R$100 mil eu aplico em uma variável, títulos Perfeito. Públicos, outras variáveis. E, claro, que eu não sei como é que a empresa de investimentos está lidando com isso. Aí eu recebo uma notícia no Jornal Nacional, acesso lá, tem uma informação que eu penso que vai impactar nos investimentos. Esse investidor, ele fica sendo informado o tempo todo? Ele pode ter acesso a essas informações também?
Nós temos algumas ferramentas para isso. Nós temos um app que vai passar notícia em tempo real, antes do jornal, o dia inteiro mostrando informação. O nosso site faz isso também. E a nossa equipe, ela está sempre entrando em contato com o cliente para informar. Mas eu acredito muito que nessa questão de tecnologia funciona mais rápido. Então, toda vez que acontece algum efeito que a gente julga ser importante divulgar para os assessores, para os clientes, a gente lança um monte de SMS ou de informação no app que ele tem instalado no celular dele para informá-lo daquilo que está por vir.
Você estava comentando comigo que a China, que é o nosso grande parceiro econômico, você tem uma série de especialistas só focado no mercado chinês, na nossa relação de importação e exportação para a China. E aí eu queria entender um pouquinho essa coisa de que, né, os chineses, quando aqui é dia, lá é noite, quer dizer, a coisa funciona 24 horas por dia. É ficar atento 24 horas?
É ficar atento 24 horas. A gente tem que mandar alguém morar lá na China. Alguém não. Uma equipe de pessoas ir morar lá na China. E não só na China. China, Argentina, Estados Unidos, Europa, etc. Tem um ativo nos Estados Unidos que ele começa a ser negociado às 3h45 da manhã e fecha às 3. Ou seja, ele roda o dia inteiro e para durante 45 minutos. E a gente tem gente lá que fica acompanhando quase que 24 horas. Tem que ter gente para ficar acompanhando e mostrando. Porque é muito fundamental, pegando o gancho da China, a gente tem informação válida de lá para passar para os nossos clientes. Porque isso vai ser a informação que vai tomar a decisão do nosso cliente se ele vai fazer um investimento X ou um investimento Y.
Agora, essa gama de informações, com essa série de variáveis de agronegócio, produção industrial, transporte, no caso as prestações de serviço, varejo, e-commerce, quer dizer, é um mundo de empresas. Imagina quando você comparação de uma empresa que esteja no e-commerce, extração de minério, petróleo. Como é que se faz uma política global disso? Porque deve ter alguém também que pega esse monte de informações e define uma política da investidora.
É um grande funil. Tem os especialistas aqui micro, vai indo até chegar lá no nosso responsável pela área, que é a Zina Latif. Ela é alguém de 30 anos de mercado, já passou por diversos bancos. Na mão dela, a hora que ela pega todas as informações, ela faz um relatóriozinho simples que aqui... Lembra que eu disse que o nosso investidor, que maringaense, ele é conservador, terra de... nesse cenário, ela faz um texto para esse perfil compreender...
Local, regional,
compreender no linguajar dele. E aí ele vai olhar ali de uma maneira mais simples, e se ele quiser entrar no detalhe, vai entrar em contato com a gente vai entrar no detalhe. Situação por situação.
Aí você tocou um dado interessante, porque o investidor nem sempre tem o conhecimento sobre a economia que vocês têm, e nem essa leitura de macroeconomia e microeconomia, de fazer essa ponte. Essa linguagem simples é um desafio, né? Você tentar falar para as pessoas numa linguagem simples, da onde está sendo aplicado o recurso dela e o porquê que você faz mudanças nessas aplicações.
Eu sempre costumo dizer para a nossa equipe que quanto mais simples a gente for, melhor. A gente tem que passar a informação de forma simplificada. Porque a parte de difícil, deixa para os nossos economistas. Nossos economistas, às vezes, vão falar a palavra bonita, tudo difícil. Vamos trazer isso mastigado para o nosso público, o nosso cliente. Simplificado para que ele possa entender, compreender e tomar a decisão certa.
É porque você tem que informar de forma simples, sem ocultar informação.
Sem ocultar informação, exatamente. A gente começa com uma informação mais simples e a gente vai entrando no detalhe no decorrer do tempo.
Caio, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, obrigado eu. É sempre um prazer estar com vocês.
Conversei com o Caio Copetti, ele é diretor responsável pela SVN Maringá. Nós estamos aqui no CBN da empresa, exatamente na SVN Investimentos, falando sobre negócios. E vamos falar ainda hoje sobre a cultura do brasileiro em investimentos. Como é que o brasileiro aplica? A reforma da Previdência fez muita gente buscar aplicações? Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse tema.